Nós ouvimos hoje de manhã, não? Que aproveitamos o mínimo da energia dos alimentos e que a maior parte é jogado fora, nas fezes, etc. E se vê que grande volume de coisas nós comemos e que é inútil, tanto assim que expelimos. E hoje, nessa partilha que houve, que foi muito interessante, não? Citam os vagalumes. Foram citados os vagalumes como aqueles animais que mais aproveitam a energia. Num vagalume não há praticamente energia desperdiçada. O homem desperdiça praticamente 90% de tudo que come. De forma que nós temos nos vagalumes grandes instrutores. Os vagalumes aproveitam quase tudo. E por isso que conseguem aquela luz. E foi dito também que a alimentação humana é completamente errada. Mesmo quando ela é considerada certa, ela é uma consequência da deturpação que houve do aparelho digestivo. Então a alimentação humana e o modo de nós nos alimentarmos nunca foi cumprido, nunca foi realizado. Mesmo quando nós nos alimentamos bem e corretamente, nós adaptamos isto. E o aparelho digestivo mudou e tudo isso. Mas não era nada disso. Não digo que a gente fosse ser vagalume, mas não era para ser como é. Talvez seja por isso que Santa Teresa de Ávila dizia: de comida nem se deve falar. Frase dela. Fui procurar o que ela dizia sobre comida. Ela fala, mas não deixa de dizer: disto não se deveria falar. Bem, claro que isto representa níveis de consciência, formas de ver as coisas, não? Mais ou menos materializadas. A propósito disto tudo e de hoje, nós teríamos que lembrar que em um centro espiritual nem se deveria falar de comida. Santa Teresa tinha toda a razão. Isto é, não se devia nem falar de comida em um centro espiritual. Porque se nós começamos a falar disto, nós começamos a entrar em um processo que vai deturpar ainda mais o nosso sistema alimentar. Então é melhor entregar isto, confiar e nem falar disto. Nem falar quer dizer nem pensar nisto. Quer dizer, isto seria a lei. Agora, é claro que nem sempre, mesmo em um centro espiritual, a gente consegue seguir a lei pura. A lei pura seria nenhum de nós pensar em comida e nem falar de comida. Isso seria o exato. Porque o não pensar em comida está totalmente ligado à consciência monástica. Não é possível você desenvolver consciência monástica pensando em comida. Por incrível que pareça. Quer dizer, a lei é esta. Agora, dentro da lei, vamos ver onde é que a gente se situa. São Jerônimo dizia que quando o corpo se debilita, por estar debilitado, ele tende a querer levar uma vida cômoda, alegando fraqueza. E que se o corpo se debilita, que a pessoa começa a ficar incomodada com tudo. E ele disse que ele observou os veados, aqueles animaizinhos que saltam pelos campos. E ele disse que os veados não podiam correr e saltar bem e de uma forma bela se eles estivessem muito gordos ou se eles estivessem magros. E São Jerônimo dizia que em duas ocasiões nós estamos muito expostos a graves tentações. Uma é quando o corpo está muito bem nutrido e outra é quando está mal alimentado. Então, ele era muito experiente. Na experiência dele dizia que corpo muito bem nutrido ou corpo mal alimentado nos levava a ficar expostos a graves tentações. Ele disse que num corpo muito bem nutrido pode emergir a rebeldia. E num corpo mal alimentado começa a surgir aquela incapacidade por tudo. E ele diz que a prática excessiva e o exagero de se nutrir bem ou de não se nutrir, que isto cria um desequilíbrio que nos impede de ser caridosos. Vê que a pessoa não está falando de comida pelo corpo, nem pela comida, nem pelos hábitos. Está falando para chegar num ponto que vai além disto. E ele diz então que tudo que é excessivo, mesmo nesse campo, leva à falta de caridade. Isto acaba refletindo no nosso modo de ser caridosos. Agora, São Jerônimo cita uma frase de Jesus. Jesus disse: comei de tudo o que vos for servido. Que Jesus queria um pouquinho mais longe, não é? Comei de tudo o que vos for servido. E São Jerônimo diz que compreendia muito bem Jesus. E que Jesus queria dizer que é muito mais virtuoso e espiritual nós comermos sem escolhas, nós aceitarmos tudo o que a manifestação nos apresenta e conforme a ordem em que nos é apresentada, não é? Seja ou não agradável ao paladar. Porque o paladar, eu não sei de onde as pessoas tiraram isto. Porque se é comestível, se é alimento que Deus mandou, deve ser bom. Paladar é uma coisa que São Jerônimo não considerava. Então, mesmo que não seja agradável ao paladar, ao vício do paladar, era melhor a gente comer tudo o que chegava do que ficar escolhendo o pior para dar o melhor para os outros. Porque ele diz que mesmo quando você está renunciando a uma coisa para dar para um outro, você está escolhendo. E que diante do alimento se trata de não escolher. Então ele via, não, em volta dele, aqueles monges que escolhiam os alimentos piores e deixavam os melhores para os outros. Ele disse: isso é um engano, vocês estão escolhendo. Vocês estão aí fazendo o que vocês querem. E diante do alimento, isso não é da lei. E ele disse que nesse último exercício, há mais austeridade em você aceitar tudo o que lhe dão do que você está escolhendo o pior, para deixar o melhor para os outros. Isso é um assunto bastante delicado, sabe? Parece que não tem muita importância, mas isto reflete muito no processo do ser, no processo interior do ser. Agora, por exemplo, se há várias coisas oferecidas e se nós rejeitamos uma coisa para comer outra, se nós estamos escolhendo entre as coisas apresentadas, isto não está muito dentro da lei. Ele diz que tudo isto denota uma pessoa mole, chama a pessoa de mole, porque escolhe entre os alimentos, gulosa e sem capacidade de se controlar. São Bernardo era outro que se ocupava disto. Só que São Bernardo usava isto muito com a bebida. Ele bebia de tudo. Água se traziam, suco, vinho, o que chegava ele bebia. E ele dizia que é nessa indiferença diante do que se bebe e diante do que se come que consiste a perfeição daquelas palavras de Cristo: comei do que vos for servido. Que aí está implícita a indiferença. E nós sabemos, não, que há tantas ideias contrárias a isto e ideias igualmente válidas e tudo isto. Mas no fundo a gente tem que optar, a gente tem que escolher e ver onde fica. Então ele tinha uma indiferença por tudo aquilo que ele bebia e comia. Ele não deixava de comer, Mas para ele era completamente indiferente, o que tivesse, o que chegasse. E ele com isso estava seguindo o que Cristo disse: comei do que vos for servido. Porém, nós temos que excetuar tudo aquilo que faz mal à saúde, porque não vamos destruir a saúde, que é algo que nós podemos precisar para servir melhor. Nós podemos não servir tanto e tão bem por falta de saúde. Então, manter a saúde não é um prazer e nem uma necessidade. Manter a saúde é para você ter mais possibilidade de servir, para você não ficar limitado pela falta de saúde. Vê que esses instrutores eram muito cheios de sabedoria. Então, que nós temos que ter muito cuidado, sim, comer tudo que se apresenta. Mas, se faz mal à saúde ou às funções do espírito, que aí é melhor não comer. Porque há coisas que interferem nas funções do espírito. E entre as coisas que interferem nas funções do espírito estão as comidas e as bebidas muito quentes e as comidas e as bebidas temperadas. Então, que é tudo muito quente, muito temperado, aquilo que você começa a pôr tempero para mudar de gosto, isto tudo é contra o espírito, segundo ele. E outra coisa também que não faz bem, seja para o corpo, seja para o espírito, são aquelas comidas defumadas, aquelas comidas que passam pelo fogo que as defuma, e aquelas comidas que têm cheiro de fumaça. Ele diz que aquilo não é bom para o espírito, porque aquilo penetra no etérico e parece que não é bom. E também não é bom tudo aquilo que produz gases. Aí nós podemos olhar deste ponto de vista, não porque gostamos ou não gostamos, mas em função de uma melhor saúde, segundo ele, espiritual, porque isto parece que influi. E ele diz que a sobriedade, muita neutralidade, não é? Ser muito sóbrio, uma sobriedade moderada e constante é muito melhor do que abstinência austera. Então, em vez de você ser austero com a comida, é melhor você ser sempre abstinente e moderado. Não esquecer disso. Porque ele diz que a gente sendo abstinente e moderado, mas se conceder períodos de relaxamento, que isto destrói um certo ritmo. De forma que a abstinência é sempre, não há dia feriado para isso. A abstinência moderada, para ele, é a norma. Ele dá a entender que não está falando de coisas materiais, que ele está falando de alimento, de moderação, de corpo, mas que ele não está falando de coisas materiais. Mas ele diz que uma disciplina moderada e permanente nesse sentido é o que reanima continuamente o fervor da devoção. Porque parece que a devoção tem que ter um certo fervor. E esse fervor tem a ver com o que você está dando ao corpo, segundo ele. Então, se você é moderado, disciplinado, sem interrupção, permanentemente, isto ajuda você a ser devoto. Isto é o calor para manter você no fervor da devoção. Não aquela devoção meio fria, não? Ou aquela devoção intelectual. Ele diz que tudo isso tem a ver com o que você põe no corpo. Isto tudo pode ajudar, como pode perturbar. Bom, então a moderação está ligada à devoção. Quem quer ser um grande devoto e vai para extremos, ele não chama isto de devoção. Ele chama isso de outra coisa. Então é preciso uma moderação para que você tenha a devoção sempre sustentada. Nós estamos encarnados num corpo, não? Bem, uma pessoa está perguntando, afinal, o que as hierarquias querem de nós? Parece que as hierarquias não pedem coisas impossíveis. Coisas impossíveis, nós vamos buscá-las se quisermos. Aliás, a mãe dizia que fazer o possível não é nada demais. Que as coisas começam a ter valor é quando são impossíveis. Mas isso é outro escalão. O que as hierarquias esperam de nós? Não é o impossível. Nunca. Parece que elas nos olham para ver se nós estamos dando o que temos para dar. Só isso. Elas nem pedem, nem exigem. Elas olham e veem. Você está dando o que você tem para dar? Então pronto. Bom. Houve muitas oportunidades, e há ainda, para cada um de nós ser ajudado um pouquinho mais do que seria o justo kármico. E a hierarquia parece que está nos olhando e, quando está vendo que nós estamos dando o que podemos, elas excedem um pouquinho na graça. Isto parece mentira, mas é o que está acontecendo. Porque nós temos observado que nós somos realmente agraciados demais. Porque se fôssemos ver aquilo que damos, nem se compara com aquilo que estamos recebendo. Da hierarquia. A hierarquia conseguiu aumentar um pouquinho na graça. Porém, isto não é feito inutilmente, isso não é feito porque ela quer dar demais. Não, não é isto. Isto é para nos ajudar a alcançar o máximo nível de consciência que nós pudermos alcançar. E claro que cada um de nós tem uma possibilidade de desenvolver a consciência. E a hierarquia sabe que se ela der mais um pouquinho, esta possibilidade aumenta um pouquinho. Então é sempre no sentido de nós desenvolvermos mais a consciência. Como se nós tivéssemos um limite para desenvolver a consciência, mas quando a hierarquia vê que nós damos, aí ela aumenta isto. E isto é um momento, então, de nós cuidarmos muito do desenvolvimento da nossa consciência. Porque é uma oportunidade, parece, de que a gente tenha mais possibilidade do que seria o normal de corresponder com a consciência a tudo aquilo que está acontecendo, de oportunidade neste momento. A hierarquia faz isto por motivos que nós não conhecemos, eles é que sabem. Mas, incluído nesses motivos, pode estar a limitação que nós temos dentro da lei da hereditariedade. Se nós tivéssemos fora da lei da hereditariedade, como em muitos mundos se está, em muitos planetas, se nós tivéssemos fora da lei da hereditariedade, a hierarquia não precisa dar mais um pouquinho. Como nós estamos para sair da lei da hereditariedade, estamos sendo preparados para isso, porque hereditariedade é realmente uma coisa muito ordenada, mas muito limitada, num certo sentido. Então, como a hierarquia está nos preparando para tantas coisas, está nos preparando também para sair desta lei. A hereditariedade entra na formação dos corpos. A hereditariedade entra na formação do nosso ambiente. Enfim, a hereditariedade está muito presente. Até agora esteve. Então a hierarquia, sabendo que nós estamos nos últimos ciclos, nos últimos momentos para isso, para entrarmos numa lei superior de evolução, já está nos ajudando um pouquinho, nos agraciando um pouco mais. Se nós reconhecermos estas coisas, nós vamos amar mais a hierarquia. Nós vamos desenvolver o amor. E vamos perceber o quanto essa hierarquia planetária, o quanto esses seres ou essas consciências, não? Quanto isto representa, o que isto quer dizer. E essa compreensão confirma a nossa união com eles, a nossa ligação. Não é que eles precisem de compreensão, eles não precisam de nada. Mas se a gente compreende tudo isto, isto nos abre e podemos ser agraciados com uma maior compreensão das coisas. Então, uma coisa que eles observam em nós é se nós estamos dando o que temos para dar. Dar o que não temos, isso eles não estão pedindo, não estão nem sugerindo. Quem quer, dê. Mas não é isso que eles pedem. Eles pedem para você dar o que tem. E outra coisa que eles pedem é que a gente adquira a consciência de que somos nós que nos curamos, que ninguém nos cura. Isto é algo que realmente eles tentam nos ajudar, tentam nos fazer compreender. Que a nossa cura, o nosso bem, está muito ligado a nós. Nós é que nos curamos. Eles dizem que existe no nosso interior um livro onde estão escritas muitas coisas que são inconscientes para nós, que nós não conhecemos. E nesse nosso interior, nesse livro, estão escritas todas as coisas de todas as nossas vidas. E que, na grande maioria, nós não conhecemos. Eles podem até conhecer, porque eles leem neste livro como um livro aberto. Então, quando lidam conosco, eles leem este livro nosso. Eles têm essa leitura. E eles lidam conosco levando em conta tudo o que fomos. E conforme o nível hierárquico, lidam conosco sabendo o que vamos ser. Então, é uma forma muito diferente de lidar com o outro. Nesse livro que nós temos dentro e que eles leem, está todo o nosso registro cósmico, mesmo fora da Terra. E há também o registro desta encarnação. Então, há níveis em que você pode se aproximar deste registro. Nós podemos ler no nosso próprio livro, quando somos ajudados a fazer isto e quando queremos fazer isto no sentido de nos tornarmos mais conscientes. E quando nós começamos a ler no nosso próprio livro, é claro que vamos começar pelos registros da atual encarnação. Vamos treinando ali. E nós mesmos podemos chegar a ler nesses registros até coisas cósmicas. Isso está sendo trabalhado com uma certa intensidade pela hierarquia junto a nós. Isto é, que a gente consiga aprender a ler isto, que a gente consiga se conhecer, que a gente consiga se compreender. Então, esperam que a gente dê o que pode dar, esperam que a gente esteja consciente de que, se estamos necessitando de cura, só nós é que podemos nos curar. E também, o terceiro ponto, é que estão agrupando as almas de uma forma diferente. Então, as almas vinham sendo agrupadas por raios, vinham sendo agrupadas pela energia delas. Então, havia grupos de almas em cada raio. Então, as almas eram agrupadas por raio, eram agrupadas por energia. Hoje, a hierarquia está agrupando as almas pelo serviço em grupo. Num grupo hoje de serviço, há almas que não estariam agrupadas assim em outros tempos. Então, os grupos de serviço hoje devem ter muito mais habilidade, porque estão lidando com companheiros de grupo de energias completamente diferentes. Nós não estamos habituados a isto. Isto é, quem algum dia já participou de um grupo de almas e vem de uma tradição de serviço, se encarna hoje para servir em grupo, vai ter que se adaptar, porque não vai encontrar um grupo de almas na mesma energia. E pode encontrar um grupo até com bastante diversidade de energia. Porque a experiência que está sendo feita, este impulso da hierarquia, é que nós, ao nos agruparmos para servir, não fiquemos limitados a ter a mesma energia. Mas nós temos que aprender a servir juntos, tendo energia completamente diferente do outro. Então, em um grupo de serviço hoje, provavelmente vai haver almas de todos os raios. E esta é a nossa escola. E isto, esta unidade que se forma entre energias tão diferentes, um segundo com o primeiro, com o terceiro, com o sétimo, isto que se forma com a energia diferente, isto é que a hierarquia entende por unidade hoje. Porque unidade com aquilo que é afim é muito simples. Mas como a hierarquia está trabalhando no sentido de evoluirmos, de sairmos dos nossos limites, a hierarquia está trabalhando grupos sem afinidade energética. Sem afinidade energética não quer dizer que o grupo não sirva. Quer dizer que ele está aprendendo a se unir, a ser unido, cada um representando uma energia, coisa que nós não estamos habituados. Porque os grupos de serviço até hoje estavam nos raios, estavam em cada raio. E a hierarquia vê esta unidade, quando é conseguida com energias diferentes, ela vê isto como a maior qualidade do grupo. Um grupo que é capaz de estar unido, sendo tão diversificado, sendo tão heterogêneo, heterogêneo inclusive no sentido de experiência anterior, de certas experiências espirituais. Se se obtém uma unidade dentro disto, esta unidade é mais importante do que uma unidade de grupo normal. Que nós nos unimos, porque é simples, nós nos unimos. Agora, assim não é tão simples, e isto é o que teríamos que desenvolver. As almas estão despertando para isto. Aparentemente, para as personalidades, para os egos, para os corpos mentais, isto pode ser necessário algum esforço. Você está num grupo, você ficar achando diferença entre um e outro, você começar a ter mais facilidade com um do que com os outros, isso tudo é o que nós estamos treinando para não acontecer. Porque a unidade não tem nada a ver com isto. Então, num grupo, se você tem afinidade com um, com dois, isto não é unidade. E aqui é que está o grande treinamento de agora. E aí, as almas vão ser ajudadas pela hierarquia a desenvolver pontos energéticos nelas que elas não desenvolveriam se não tivessem que fazer este esforço. Então, não estão nos pedindo que, como almas, estejamos em um grupo nos esforçando para nos unirmos, sendo diferentes energias. Mas isso está sendo feito porque é através disso que as almas vão manifestar coisas que elas não manifestariam pelas vias normais da harmonia. Então está sempre visando o desenvolvimento da alma. Não está visando as coisas aqui. E nós precisamos ter cuidado, precisamos ter cautela para quando nos encontramos em um grupo espiritual, quando nós temos a graça de nos encontrar em um grupo espiritual, nós temos que ter muita cautela para não ficarmos criando atrito, nem conflito e nem desunião por questões de energia, por questões formais, por questões que a hierarquia não está mais considerando. Porque hoje se trata de você ter a unidade dentro das coisas diferentes, e isto em nível de alma, de energia de alma. E nós estamos habituados às nossas energias, não? Estamos habituados aos nossos raios, porque mesmo que não saibamos quais são os nossos raios, mesmo que não saibamos, por exemplo, qual é o raio do nosso mental, qual é o raio do nosso emocional, podemos não saber, mas mesmo sem saber isto, você ali tem que unir com quem está em outros raios. E você vê que está em outros raios porque ele tem uma manifestação diferente. Ele tem um sistema diferente de se manifestar. Alguns já estão relativamente cultivados nisto. aqueles que têm as almas mais em contato com as hierarquias internamente já estão mais cultivados. Mas quando a hierarquia tem que imprimir estas coisas, não? Não com tanta colaboração e participação da alma, então isto vai dando mais trabalho para cada um. E depois um outro ponto que neste momento a hierarquia nos sugere, nos pede, é nós cuidarmos da energia mental. Cuidarmos da energia mental. Porque segundo a hierarquia, nós perdemos energia mental continuamente. Basta que você tenha a mente numa coisa que não é da sua conta, aquilo é energia mental que está escoando. E a sua mente devia estar numa coisa que é da sua tarefa, do seu papel, que é do seu âmbito. Então, sempre que você está com a mente em algo que não é da sua conta, você está saindo de onde deveria estar com a mente e você está perdendo energia mental. A hierarquia aponta isto, você ter a mente onde não deve naquele momento, o que não é da sua conta, você ter a mente fora, o maior desperdício de energia mental que eles estão vendo. E que há uma grande perda dessa energia entre nós. Há uma grande perda dessa energia, segundo eles, porque nós ficamos também muito presos e ficamos muito absorvidos com o excesso de assuntos concretos e com o excesso de assuntos práticos. Nós ficamos o tempo todo com a mente em assuntos práticos, o tempo todo com a mente em assuntos concretos, porque há muita solicitação. E nós não aprendemos ainda a estarmos suficientemente concentrados para sobrar tempo, para você tirar a mente daquilo. Agora, parece que o dia todo nós estamos concentrados em assuntos concretos, em assuntos práticos, não é? E isto, para a hierarquia, é um grande escoamento, um grande prejuízo para a energia mental. Então nós teríamos que aprender a não estarmos só nas coisas externas, só nas coisas concretas, só nas coisas práticas. Mas temos que aprender a estar também nas outras. Ou eventualmente a mesclar estas coisas. Pode estar com as duas ao mesmo tempo, se estamos bem treinados. Mas não está nunca excluído que se tenha a mente em algo que não é concreto, em algo que não é prático, em algo que não é útil. Isto nós temos que realmente treinar para que isto não seja uma válvula de escape para a energia mental. Enfim, nós temos sim que estar com a energia mental. Eu tenho que estar com a mente, saber que horário é este, porque eu preciso terminar a partilha. Mas eu não devo ficar com isto na mente a partilha toda. Eu vejo isto um segundo na partilha. Daqui a pouco, já um segundo, vou me ocupar de saber isto ou de nem precisar saber. Mas não posso ficar com isso a partilha inteira, compreende? Então, teríamos que educar, preparar a mente para não ficar só nestas coisas, só arquitetando o que deve ser de prático, de externo, tudo isto, não? E isto é um dos pontos que nós teríamos que cuidar hoje. E ele diz que existem alguns perigos quando nós estamos agrupados nesse nível, nessa energia diversificada. E o primeiro perigo, quando existe muita diversificação de energia, é nós entrarmos em confronto uns com os outros. É nós entrarmos em atrito. Isto teria que ser absolutamente evitado. Isto é inevitável, esta diversidade em um grupo espiritual de almas hoje em serviço. Então aí precisa evitar o confronto. Porque se alguém manifesta uma coisa fora da sua energia, isso é assim mesmo. Você tem que se adaptar àquilo, tem que se unir àquilo, que é para quando você se manifestar na sua energia, o outro receber. E aí fazendo um desenvolvimento de raios que não se fazia nos grupos de serviço antes, que eram todos muito homogêneos. Homogêneos como energia de raio, e homogêneos como experiência. Hoje você pode estar num grupo de serviço espiritual onde você encontra um que há várias encarnações está servindo e encontra outro que entrou naquele grupo para servir naquela encarnação. Isso é uma diferença muito grande. E hoje isto acontece. Hoje isto é possível e hoje isto é normal. E aí, quando você está em grupo, além de tudo isto que você deve estar muito atento, não? Você precisa ter cuidado para não se sentir posicionado dentro daquele grupo. Porque se você se sentir posicionado, se você se sentir em uma posição naquele grupo, você vai acabar se apegando a esta posição. E aí a energia hierárquica vai poder fazer muito pouco. Porque se você se apegou à sua posição, você não vai ser empurrado dali. Porque nós temos livre-arbítrio. São muito sutis estas coisas. E você se apegar a uma posição, seja ela qual for, e muito delicado você se apegar à sua posição em um grupo espiritual. O que vai acontecer logo em seguida é que o seu ritmo vai ficar mais lento. Então você pode ser muito ativo. Você pode ser uma alma de terceiro raio. Você pode ser uma alma muito ativa, com uma possibilidade de grande atividade. Se você se apega em algo, mesmo sendo uma alma de terceiro raio, vai ficando lenta. O seu ritmo deixa de corresponder àquele ritmo da liberdade, àquele ritmo da soltura, porque você se apegou à sua posição dentro do grupo. E com isto, você dentro de um grupo, você se tornando lento, você vai ralentar o grupo. Porque as outras almas não vão seguir sozinhas, que ele é um grupo. Você vai fazer com que todo o grupo vá mais lento. Tem uma certa responsabilidade em tudo isto. Principalmente quando nós levamos em conta, não? Que se trata de uma vida grupal. E que essa vida grupal deve ser desenvolvida ao máximo, não? Antes que a gente possa chegar a outras experiências. E nesse trabalho, há pessoas que conseguem um certo equilíbrio, não? Há pessoas que se esforçam para conseguir o certo equilíbrio, mas não conseguem ainda, mas o esforço é positivo. Então há os que conseguem e há aqueles que se esforçam. E aí temos que ter paciência uns com os outros. Porque nós podemos internamente sentir, não? Que aquele que vai mais rápido fique nos pressionando, sentir internamente isto. E isto não precisa acontecer. Então, existem aqueles que estão se esforçando e existem aqueles que já estão conseguindo. E nós temos que aprender a viver nesses ritmos que não são exatamente os mesmos. Seria muito bom que a gente refletisse sobre estas coisas. Porque no refletir sobre estas coisas, nós vamos nos habituando a pensar em coisas que não são práticas nem externas, que não são daqui. E aí já vamos ajudando a nossa mente a mudar de vibração. Porque a vibração de uma mente que só pensa em coisas práticas, só pensa em organização concreta, só pensa na parte externa, isto é uma mente que tem uma certa vibração. Mas se ela começa a se equilibrar, se harmonizar com um outro ponto de vista, numa outra direção, muda a vibração da mente. E a vibração da mente mudando, a vibração da mente se tornando mais sutil, mais leve, menos mental concreta, esta mente pode ser usada no serviço. Esta mente pode ser usada, por exemplo, como veículo de luz. Um veículo de luz. Então, a hierarquia pode estimular a luz na alma, a alma pode mandar mais luz para a mente, e esta mente, estando mais liberada de coisas concretas e externas, não? Esta mente vai poder receber mais luz e, portanto, vai poder entrar em serviço com mais liberdade. Hoje em dia, nós temos consciência suficiente para compreender tudo isto. Claro que há décadas atrás nem se falaria nestas coisas desta forma. Mas hoje, a grande maioria tem possibilidade de compreender isto. Agora, compreender e fazer é outra coisa. A hierarquia pode nos ajudar a compreender. Nos obrigar a fazer não pode. E nem pedir que nós façamos. Então, a gente tem que conhecer a própria posição, conhecer o próprio lugar, saber que relação nós temos com essas consciências, com esses seres que estão velando sempre por nós, ininterruptamente, não? Mas sem que a gente faça a nossa parte, tudo isto vai ficando inócuo.